vereadores a tomarem seus lugares. E senhoras vereadoras. Muito boa noite, eu cumprimento aos senhores vereadores, também às senhoras vereadoras, eu cumprimento aos servidores desta casa, também aos internautas que nos acompanham pela página do Facebook da Câmara de Vereadores, assim como também as pessoas que nos acompanham pelo rádio e cidadãos presentes. Muito boa noite. Eu solicito ao senhor secretário Célio Aristão que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo... Vereadora Aline, vereador Célio presente, vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando, vereadora Janaína, vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Bem, nós estamos aguardando os demais vereadores e vereadoras que se encontram nesta casa, neste momento. Eu peço ao vereador Fernando aqui que declare a sua presença neste momento aqui.
Presente.
Registrando a presença do vereador Fernando Inácio. Gostaria que a senhora vereadora Janaína e a senhorita Aline também confirme a presença.
Presente, presidente.
Registrada a confirmação da vereadora Aline.
Presente, presidente.
E a confirmação da vereadora Janaína aqui presente. Vereador Adão Ricardo.
Presente.
Também aqui presente. Portanto, em número legal, eu declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, nós iniciamos os nossos trabalhos. Com o expediente aberto, temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior e estamos aí com as inscrições abertas para podermos aí versar sobre a ata. Alguém deseja falar? Ata em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Veto número 4/2021, ofício número 1241/2021, referente autógrafo número 85/2021, projeto de lei ordinária número 80/2021, autoriza autoria do vereador Ricardo Prado. Projeto de lei complementar número 6/2021, projeto de lei complementar número 006/2021, altera a lei complementar número 148 de 27 de setembro de 2017. Que dispõe sobre imposto sobre serviços de qualquer natureza, taxas e da outras providências. Projeto de lei complementar número 7/2021, projeto de lei complementar número 005/2021, dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa e autoriza o Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa decorrente de créditos tributários e não tributários, bem como fixa o valor mínimo para a realização da cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal através de execução fiscal e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 196/2021. Projeto de lei número 091/2021 dispõe sobre diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2022 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 197/2021, projeto de lei 092/2021 dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022-2025 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 198/2021, Projeto de Lei nº 093/2021, estima receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para exercício de 2022. Projeto de Lei Ordinária nº 200/2021, Projeto de Lei nº 095/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, aprovados pela Lei Municipal 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes da autarquia SAAI e da outras providências. Matéria recebida número 444/2021, Ofício Executivo 1251/2021, relatório resumido da execução orçamentária relativa ao quarto bimestre de 2021. Projeto de Lei Complementar número 8/2021, vereadores Ricardo Prado e Célio Listão, dispõe sobre a destinação de tempo para veicular campanha publicitária educativa sobre o combate e a prevenção da pedofilia, violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 199/2021, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o Dia Municipal do Vendedor e do Representante Comercial, a ser celebrado anualmente no dia 1º de outubro e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 201/2021, da vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no município de Bitinga e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 202/2021, da vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros excessivos provenientes de escapamentos de veículos automotores, impõe penalidades e dá outras providências. Emenda supressiva número 2, PLO 148/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda supressiva e modificativa PLO 148/2021. Emenda modificativa número 2, PLO 112/2021, Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Emenda modificativa PLO 112/2021. Emenda supressiva número 2, PLO 145/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva e modificativa PLO 145/2021. O parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, número 34/2021, PLO 128/2021, parecer favorável, relatora, vereadora Janaína Bastos. O parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, número 35/2021, PLO 92/2021, parecer favorável, relatora, vereadora Janaína Bastos. O parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, número 36/2021, PLO 90/2021, parecer favorável, relatora, vereadora Janaína Bastos. O parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, número 37/2021, PLO 108/2021, o parecer favorável, relatora vereadora Aline Sartori. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 69/2021, a PLO 130/2021, parecer favorável, relator vereador Ricardo Prado. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 70/2021, PLO 135/2021, parecer favorável, relator vereador Murilo Bueno. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 71/2021, PLO 162/2021, parecer favorável, relator, vereador Fernando Inácio. O requerimento 578/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer retirada da PLO número 84/2021. Requerimento 579/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer retirada da PLO 85/2021. Requerimento 580/2021, vereador Marco Fonseca, requer retirada da PLO 86/2021. Requerimento número 603/2021, vereador Ricardo Prado, requer retirada da PLO número 134/2021, dispõe sobre a destinação de tempo para veicular campanha publicitária educativa sobre o combate à prevenção da pedofilia, violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes e da outras providências. Indicação 404/2021, vereador José Nilson Viana, solicita poda dos galhos das árvores na rua Adriana Zapata Carrossi, próximo ao número 99, no bairro Jardim Paineiras 2, em caráter de urgência. Indicação número 405/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita pintura de solo e colocação de placas de sinalização de trânsito por toda a extensão da Avenida Prefeito Alberto Alves Casimiro, em caráter de urgência. Indicação número 406/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica o setor responsável ao município que realize o serviço de tapa-buraco ou recapeamento asfáltico na rua José Carlos Tognoli e na Avenida Carlos Russi, no confronto das mesmas, no bairro London Park. Indicação número 407/2021, vereadora Aline Sartori, solicita limpeza e irrigação do gramado de fronte à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e ao SEM, Centro de Especialidades Médicas, em caráter de urgência. Indicação 408/2021, vereadores Célia Oristão e Ricardo Prado, indica ao departamento responsável do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, que intensifique os trabalhos de combate à dengue, a fim de minimizar a proliferação desses insetos e outros nocivos à saúde. Indicação 409/2021, vereadores Célia Oristão e Ricardo Prado, indica a Secretaria Municipal responsável que realize os serviços de limpeza e recapeamento asfáltico na rua José Augusto Zucco, no bairro Jardim Ternura. Ofício número 136/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita em sessão do ofício 1170/2021 do Executivo Municipal referente à resposta ao ofício CMI 724/2021, requerendo informações acerca do pagamento de insalubridade aos enfermeiros e técnicos do município. Ilustríssima Presidente, acusamos o recebimento do ofício número 724/2021, solicita o pedido de técnicos de enfermagem e enfermeiros na Rede Municipal de Saúde de Bitinga a possibilidade de que, nesse período de pandemia, esses profissionais possam receber o teto de porcentagem máxima do adicional de insalubridade em seus salários. Segue anexo ofício de resposta para apreciação. Atenciosamente, Prefeita Municipal Cristina Maria Calil Arantes. A Presidente Daniela Branco de Rosa, requerimento 724/2021, Serviço Municipal de Saúde de Bitinga, o SAMES, neste ato representado por sua gestora executiva, Keila Teruel Pavani, vem a presença de Vossas Senhorias apresentar os esclarecimentos solicitados nos termos que segue. Questionamento sobre pagamento de insalubridade de 40%. Primeiramente, cabe observar que na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, não há previsão de pagamento de 40% aos profissionais da área da saúde. E como já esclarecidos em outros requerimentos, o pagamento do respectivo adicional deve ser feito aos profissionais que exerçam atividades em condições nas quais fique demonstrada a exposição a agentes nocivos à saúde do indivíduo, para além dos limites estabelecidos em lei. Esta autarquia, através do processo licitatório número 03/2021, contratou uma empresa de segurança e medicina do trabalho, C2, Consulte Engenharia e Consultoria LTDA, Limitada, CNPJ número 27-023-345-0001-17, para avaliação de todos os postos de trabalhos, IPIs, disponibilizados e concluiu em cada um deles pelo grau de exposição ou não ao agente insalubre. Também foi levada em consideração as leis municipais e ações judiciais em trânsito, em julgado do respectivo laudo. Ocorre que, como estamos tratando de órgão da administração indireta e afeta ao princípio da legalidade, esta autarquia não pode efetuar nenhum pagamento fora dos dispositivos legais, com o pagamento a todos os profissionais do adicional de 20%, em razão da Lei Municipal número 1673/90, sobre referência em razão da Lei Municipal 1673/90. Logo até o presente momento, esta autarquia espera ter demonstrado que observa os ditames legais, assim como assegura a saúde do trabalhador com a contratação de empresa especializada para avaliação das condições de trabalho e que são sujeitos. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de estima e apreço. Ibitinga, 14 de setembro de 2021. Gestora do SAMIS, Keila Teruel Pavani. Ofício 137/2021, vereadora Aline Sarturi, solicita a leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo, entregue à deputada estadual Patrícia Bezerra, sobre a contratação, construção do Laboratório Santa Casa. Excelentíssima deputada, venho com a devida vênia solicitar os préstimos da nobre deputada, no intuito de elaborar emenda parlamentar para a liberação de verbas para a construção de um laboratório na Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. A referida construção beneficiará os profissionais de saúde e todos os nossos munícipes que necessitam da saúde pública. Sem mais, encerro deixando meus respeitosos cumprimentos. Atenciosamente, vereadora do MDB, Aline Sarturi. Ofício 138/2021, vereadora Aline Sarturi, solicita a leitura do documento anexo em sessão legislativa ordinária. Ofício da Secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo, Marina Bragante, Jusesp. Carreta Via Rápida e Retomada das Atividades APL. Ilustríssima secretária, venho com a devida vênia solicitar os préstimos da nobre secretária para, no intuito de implantar em nosso município as benfeitorias, conforme segue. Uma unidade JUSESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo, uma carreta Via Rápida, a retomada das atividades APL, Arranjo Produtivo Local em Ibitinga. A referida implantação beneficiará nossos munícipes, pois estes, através desta, o cidadão poderá desenvolver atividades econômicas correlatadas, vinculadas à produção, interação, cooperação e aprendizagem. Sem mais, encerro deixando meus respeitosos cumprimentos. Atenciosamente, vereadora do MDB, Aline Sarturi. Matéria recebida 443/2021. Ofício 66-02-80-00-08-73/2021. No Ministério Público de São Paulo, Araraquara, encaminha resposta ao requerimento número 498/2021 da autoria Daniela Branco de Rosa sobre a mortandade de peixes no rio Jacaré-Pepira. Votação desaparecida.
Bem, não constando na pauta de hoje os documentos recebidos de diversos, nós passamos à discussão e votação das matérias. Temos moções? Documento? A diretora Shirley vai providenciar o documento, então, para que a gente possa fazer a leitura do mesmo. Já leu. Perfeitamente. Já teve encerramento, portanto, das leituras, já foram concluídas aqui. Na sequência para a discussão e votação das matérias, nós temos aí como trâmite o parecer pelo arquivamento e descontinuidade do processo da Comissão Processante número 1 de 2021, que foi formada no intuito de averiguar e julgar possível cometimento de ato de quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Marco Antônio da Fonseca, diante de um atentado frente ao processo licitatório na contratação de uma agência de publicidade. Isso no período em que o vereador Marco Antônio da Fonseca era prefeito. Para que a gente dê início à discussão e votação da promoção deste arquivamento, conforme propõe o parecer da Comissão Processante número 1 de 2021, eu peço que, neste momento, o vereador Marco ele se encontra, ele permanece com a gente aqui no plenário, mas eu peço a substituição do mesmo para que possa fazer aí a votação, participar da votação. O primeiro suplente do vereador Marco Antônio da Fonseca, o senhor Vladimir Mauro. Seja muito bem-vindo mais uma vez, senhor Vladimir. Eu peço, por favor, portanto, que o senhor permaneça conosco aqui no plenário. Pedimos até para fazer a separação com esta mesa, para que o senhor possa permanecer e o vereador Marco também. Agora nós vamos ao parecer da comissão processante pelo arquivamento e descontinuidade deste processo, que foi formada para averiguação e investigação de possível atentado contra a lei de licitações e também por improbidade administrativa, dando ensejo aos preceitos legais do decreto de número 201/67. E pela maioria dos seus membros, a comissão processante optou pela promoção do arquivamento e descontinuidade do processo. Como os senhores sabem, nós seguimos o rito processual estabelecido pelo Decreto-Lei 201/67, artigo 5º, inciso 3º, segunda parte. A promoção definitiva do arquivamento depende de anuência deste plenário. O quórum, sendo tido como maioria simples aqui na votação, que foi a mesma da formação, sendo que para sua rejeição a promoção de arquivamento são necessários os votos contrários de pelo menos 6 vereadores. Número menor que 6 como votos contrários implica em promoção do arquivamento. Na comissão processante, o relator, o vereador Dr. Fernando Inácio, recomendou a continuidade do processo e o início da fase de instrução. O presidente da comissão, o vereador Richard de Rosa, e o membro desta comissão processante, o vereador Célio Aristão, apresentaram o voto divergente do relator, recomendando o arquivamento do processo, o que constituiu o parecer. E concedo o tempo necessário para o relator desta comissão, o vereador Dr. Fernando Inácio, para promover a leitura, que na verdade não é do seu relatório, é o parecer que veio pelo IGAN, que é uma empresa contratada juridicamente, uma vez que mesmo com a comissão contendo aí um assessor jurídico para tal, foi feito aí a solicitação do parecer, e é esta leitura que o vereador Dr. Fernando irá realizá-la na íntegra. Com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores. Ao público presente, aos que nos estão ouvindo na rádio, no Facebook, nas mídias sociais. Como relator, né, estou fazendo essa leitura. O IGAN é uma empresa de consultoria jurídica que a casa tem uma parceria, um convênio com eles, e foi solicitado através da nossa comissão processante para poder analisar sobre essa prescrição, essa representação contra o vereador Marco, na possível cassação ou não, se caberia a nós da Câmara decidirmos isso ou não, e para dar continuidade nesse processo. O IGAN, atenta à solicitação recebida, encaminha a seguinte orientação, sem delongas, asseverar que assiste razão à defesa. Nesse sentido, cumpre assinalar que o IGAN, por ocasião da emissão de orientação técnica número 23.892/2021, ao analisar o tema de fundo da questão trazida a deslinde em preliminar, enfatizou que, na forma do disposto do artigo 7º do Decreto-Lei número 201/1967, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Assim, a prática da conduta que ensege a instauração de procedimento político-administrativo voltado à cassação de mandato do parlamentar deve ser concomitante ao exercício do mandato e com ele ter relação, sendo as práticas antes da posse como vereador ou as realizadas em outros cargos, inaptas a suscitar a invocação do referido dispositivo e a consequente instauração do processo político administrativo de cassação de mandato de vereador. Neste contexto, se, no caso concreto, os atos atribuídos ao denunciado e que estribam a denúncia não se conectam como o exercício do mandato de vereador, não se verifica a necessária justa causa para instauração de procedimento objetivando a cassação de mandato, restando, portanto, com razão a defesa. Por necessário, destaca-se que a OT 23.892/2021 advertiu-se que, verificada a hipótese, a denúncia deveria ser rechaçada sumariamente. Sendo essa orientação necessária, o IGAN permanece à disposição. É o Dr. Everton M. Paim, OAB, Rio Grande do Sul, 31.446. Esse aqui é o parecer da casa em relação à comissão sobre como nós deveríamos proceder.
Neste caso, o senhor, como relator, né, foi contrário à decisão, então aqui...
Sim, presidente, assim, deixa eu dar uma explicação ao pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo também aí, né, na cidade. O presidente é o Richard de Rosa, eu sou o relator, o membro é o Célio Aristão, vereador Célio. Nós iniciamos, nós aceitamos o processo, essa representação contra o vereador Marco, sobre a justificativa de que houve uma possível fraude à licitação, uma contratação da empresa de marketing. Isso em 2011, ainda o vereador Marco Fonseca era prefeito. Isso, na defesa do vereador Marco, que nos indicou, nos presenciou para poder analisar, com algumas comparações entre artigos, dizendo a mesma coisa que o parecer jurídico do IGAN, que isso aí caberia ao processo, como prefeito, não como vereador, do senhor Jefferson Carlos dos Santos, e que nos levou a uma conclusão e uma votação essa semana, na segunda-feira, onde que o presidente achou melhor seguir e respeitar ao parecer do IGAN, que seria arquivamento, com o membro o vereador Célio, e eu dei o meu voto contrário. Eu não dei o meu voto contrário porque eu acho que estou indo contra o parecer do IGAN. O parecer do IGAN é um parecer jurídico que você tem várias visões. O meu parecer contrário, para dar continuidade, era pela defesa do vereador Marco, que nos últimos dias ele foi bem cobrado pela população, pelas mídias, lógico, quando você tem um assunto dessa grandiosidade em relação à pessoa, que ele fez uma resposta jurídica, embasado em muitos artigos jurídicos, e que também ele fez indicações de alguns nomes a serem ouvidos nessa casa, pela nossa comissão. E o meu parecer contrário em estar arquivando, porque eu gostaria de estar levando mais, são 90 dias, né, que era para terminar. Já passaram praticamente mais de 15, quase 20, então seria 60, né, 60 dias sem prorrogação nenhuma, para nós estarmos ouvindo também essas pessoas e dando mais condições do vereador Marco também se defender juridicamente. Não quer dizer que nós chegaremos no final, que eu tenha certeza que o vereador Marco ele é culpado ou inocente, isso aí cabe a defesa dele e cabe aos veres jurídicos da casa, mas é uma situação mais de estar observando e estar dando a oportunidade do vereador também se respaldar e poder se defender. Fica hoje a critério da casa, a votação do arquivamento ou não. Não vejo uma forma alguma de continuar sendo uma coisa ilegal e também respeito aos que querem arquivar, porque ficou um parecer da casa, um parecer do IGAN, dizendo que não tem correlação, não está corroborando em relação ao tempo de prefeito. Então fica mais um parecer de cada um, uma visão de cada um, do que gostaria que acontecesse. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Dr. Fernando. Da mesma forma, eu concedo o tempo necessário, se assim o desejar, para o membro da comissão, vereador Célio, para apresentar e explanar sobre o seu voto.
Obrigado, presidente. Quando chegamos nessa conclusão, os três, no caso, vereador Fernando, também vereador Richard, chegamos à conclusão que, chamando o IGAN para que desse, sim, o parecer viável, já que nós não somos advogados, concluiu-se que seguiríamos o trâmite passado pelo IGAN, que não caberia a nós julgarmos. Então, o meu parecer continua sendo seguindo o IGAN.
Perfeitamente. Do mesmo modo, o vereador Richard de Rosa, como presidente desta comissão, para apresentar e explanar sobre o seu voto e a constituição do parecer pelo arquivamento da mesma.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também através da rádio e das redes sociais. Eu quero até explanar um pouquinho de como foram né, as nossas reuniões da comissão. Eu, enquanto presidente, fiz questão né, do vereador Fernando, do vereador Célio, para que todos eles estivessem cientes de todos os passos, todos os trâmites que acontecessem durante a comissão processante. Então, nós três, juntos, decidimos tudo o que foi feito, todos os passos que foram dados dentro da comissão, todas as reuniões, os horários das reuniões, a notificação do vereador Marco enquanto denunciado, a recepção da defesa do denunciado, o tempo, o prazo, tudo foi feito com a ciência dos três vereadores. Né? Chegando na quinta-feira, onde foi passada a defesa para a gente, nos reunimos e pedimos, sim, o parecer do IGAN. Essa casa comumente tem feito isso. Né? Em todos os projetos, a casa tem pedido o parecer do IGAN, que é uma assessoria jurídica contratada há anos pela Câmara Municipal, e normalmente os vereadores acatam esse parecer do IGAN. Vindo esse parecer na sexta-feira, foi passado para os três, né, para mim no caso, para o Fernando e para o Célio, o parecer do IGAN vindo favorável ao arquivamento. E, na verdade, ele cita, inclusive, um outro parecer que esteve dentro dessa casa, rechaçando sumariamente. O que seria isso? Para ser retirado imediatamente, que não era para ter sido aceito. Então, isso é o que diz o IGAN. Eu e o vereador Célio decidimos acompanhar o parecer do IGAN. Foi esse a nossa conclusão, para que a gente pudesse, como comumente tem feito essa casa, seguir um parecer jurídico, porque, segundo o parecer do IGAN e segundo o que nós entendemos, nós não temos legitimidade para poder julgar esse assunto contra o vereador Marco. Foi exatamente isso, os três vereadores juntos, inclusive com a secretaria da servidora Shirley, com a assessoria jurídica do Paulo Pinese, que é advogado da casa, procurador da casa, nós fizemos esse trabalho com transparência, com tranquilidade, para que nós pudéssemos chegar nessa conclusão com dois votos, meu e do vereador Célio, seguindo o parecer do IGAN para o arquivamento, e com o voto contrário do Fernando, para dar continuidade no processo. E agora a gente vai, né, seguir o trâmite legal aqui da casa para ver qual vai ser os próximos passos.
Perfeitamente. A promoção do arquivamento desta representação através da comissão processante está em debate. Os vereadores que quiserem se manifestar disporão de 5 minutos para fazê-lo. Mais alguém? Com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham pela rádio, mídias sociais e que nos dão o prazer da presença aqui nessa casa. Eu gostaria de dizer que no dia da discussão sobre a representação, eu me posicionei contrário à abertura da comissão, justamente porque entendia que não havia sustentação jurídica para dar abertura a essa comissão, a esse procedimento. E agora nós temos 2 pareceres jurídicos, um do IGAM e o parecer jurídico dessa casa também, ambos se posicionando favorável ao arquivamento dessa representação, justamente pela falta de legalidade e também por entender que essa casa não tem legitimidade para dar andamento a essa comissão processante. Então, até mesmo por ser advogado e por me sentir no dever de prezar pela legalidade, eu acompanho o parecer do IGAM e o parecer do corpo jurídico dessa casa e voto pelo arquivamento. E, modestamente, eu acredito que se essa casa insistir num procedimento político contrariando parecer jurídico, nós corremos risco de termos o andamento dessa comissão e o andamento, decisões dessa comissão e decisões dessa casa revisados e anulados pelo Poder Judiciário. E acho que isso é prejudicial, é ruim para essa casa e é ruim para o andamento dos trabalhos. Existem órgãos que são legítimos e legitimados para julgar o mérito da questão. Não estou entrando no mérito da questão aqui, mas eu acho que existem órgãos que são legitimados para julgar o mérito da questão. E qualquer vereador aqui tem poder, tem condições de encaminhar o inteiro teor dessa representação a esses órgãos, para que aí sim, sobre o crivo do judiciário, com ampla defesa, respeitando ampla defesa, contraditório, devido processo legal, aí sim julgar o mérito da questão. Enfim, então é diante disso e por isso que eu acompanho o parecer jurídico dessa casa, acompanho o parecer jurídico do IGAM e me posiciono mais uma vez pelo arquivamento da representação. É isso, presidente.
Perfeito, vereador Murilo. Para a gente dar o andamento, como não temos mais inscritos para falar sobre essa promoção de arquivamento da comissão, e não estando mais em discussão, eu vou colocá-la. O processo de arquivamento desta comissão, processante de número 1/2021, eu coloco o mesmo em votação. O que isso significa? As pessoas, os vereadores aqui presentes, que derem favorabilidade ao parecer para o arquivamento, devem dizer favorável. E quem for contra o arquivamento e deseja prosseguir com os trabalhos e análise dessa comissão processante frente à representação que foi apresentada nesta casa, devem dizer contra. Dando início à votação. Vou colocar aqui. Vereador Ricardo.
Contra.
Vereadora Aline.
Eu voto com o relator.
Vereador Célio.
Eu sigo o parecer do IGAM.
Vereador Fernando.
Como relator, e é o primeiro momento que eu votei para não arquivar, para poder averiguar, não a caça às bruxas, para averiguar e dar até para o vereador Marco poder se defender mais, meu voto é contra o arquivamento.
Vereadora Janaína.
Pelo parecer do IGAM e o jurídico desta casa, eu sou favorável ao arquivamento.
Vereador José Nilson.
Sou contrário.
Vereador Vladimir.
Presidente, eu posso justificar?
Sim, estávamos no momento da discussão, mas eu permito que o senhor possa justificar o voto, por favor. Está ligado o microfone?
Pronto, teste. Tudo bem? Só endossando o que o Richard falou, e eu gostaria até de dar um pouco de continuidade também no que o Murilo disse, e aí eu vou lembrar um pouco os demais com relação a primeira observação que o Murilo disse com relação a que era, não era legítimo isso, né? O Richard falou com relação à legitimidade da casa. Meu voto, eu vou utilizar o mesmo parâmetro da primeira vez que foi contra, né? No caso, a favor do arquivamento. Mas tem com relação a prescrever. No dia 31 de 12 de 2017 foi a última data para que se pudesse fazer alguma coisa. No entanto, não foi feito. Então, é o segundo ponto. E a terceira colocação, que está bem colocado aqui, é que não há relação nenhuma quanto à questão de ações do Executivo com o Legislativo. No caso, hoje o Marco Fonseca, né, é vereador. Então, por tudo isso, e também por desconhecer muitas coisas, a questão do Tribunal de Contas, então só gostaria de justificar o meu voto diante desse raciocínio. Eu sou favorável ao relatório do Idão.
Perfeitamente, o senhor é favorável ao arquivamento.
Sim.
Na sequência, vereador Murilo.
Favorável ao arquivamento.
E vereador Richard.
Sou favorável ao arquivamento.
Muito bem, pela maioria simples temos 6 votos favoráveis ao arquivamento e temos 3 votos contrários ao arquivamento desta representação frente à comissão processante de número 1 de 2021. Eu declaro promovido, portanto, o arquivamento definitivo deste processo e da comissão processante 1 de 2021 e dou continuidade aos trabalhos desta casa na nossa pauta de hoje. Quero agradecer neste momento o suplente, o senhor Vladimir Mauro, pela presença, atendimento à convocação nossa, muito obrigada. E peço também, assumindo o posto de novamente, o vereador titular, Marco Antônio da Fonseca, junto a esta sessão, nesta casa. Obrigado, senhor Vladimir. Boa noite. Eu solicito ao vereador Célio que faça a leitura das matérias que estaremos discutindo e votando nesta noite.
Requerimento 599/2021, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre a manutenção da iluminação dos postes de energia na Avenida Ferroviária, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o que a Companhia Paulista de Força e Luz pretende fazer para resolver a constante queima das lâmpadas nos postes da referida via? Segundo, por que as lâmpadas queimam com tanta frequência e o que a CPFL planeja fazer para melhorar a luminosidade do local?
Vamos, a partir de agora, fazer a discussão dos requerimentos. Eu coloco em discussão o requerimento de número 599. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 600/2021, vereador José Nilson Viana, requer informações sobre as rotas do transporte público em nosso município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por quais motivos os bairros Jardim Nova Ibitinga, Jardim Felicidade, Jardim Verona estão incluídos nas rotas do transporte público? Não estão incluídos nas rotas do transporte público municipal? Segundo, esses bairros serão novamente incluídos nas rotas dos ônibus circulares a partir de quando?
Requerimento de número 600, de autoria do vereador José Nilson Viana, está em discussão. Com a palavra, vereador José Nilson.
Então, boa noite a todos os colegas da mesa, vereador e vereadoras.
Boa noite.
A todos aqui presentes, que nos acompanham, a todos da rádio, a mídia social. Então, eu sou diretamente questionado e por que o circular, a rede circular, não passa mais nessas vilas. De certo que Muita gente ali precisa desse transporte. Então, muitas vezes, tem pergunta que a gente não sabe responder para eles. Então, a melhor forma de responder é fazendo um requerimento. Então, gostaria que os nobres colegas aí votassem a favor para que fosse viável de, novamente, os transportes nessas vilas. É isso, senhor presidente.
Perfeitamente, vereador. Vamos à votação do, requerimento. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 600 aprovado.
Requerimento número 601/2021, vereador Dr. Fernando Inácio, requer informações sobre a manutenção do esgoto na rua Albino de Batista, número 40, na Vila Maria, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a conduta a ser tomada em relação a este problema? Segundo, caso haja algo de errado com o esgoto, quando o mesmo será consertado?
Requerimento de número 601, autoria do vereador Dr. Fernando Inácio, está em discussão.
Olá, presidente.
Mais alguém? Com a palavra, vereador.
Obrigado, presidente. Quando nós viemos aqui e começar a comentar sobre a situação do SAI, sobre as prioridades, esse é uma verdadeira prioridade. Essa casa aí de uma moradora, uma amiga da gente, todas as vezes que chove, entope, que é o cano muito velho, sobe fezes pelo ralo. E não é só essa casa, são várias. Aí eles vão, olham, realmente não tem recurso para comprar uma fita, comprar um cano, para não comprar material, não tem como arrumar porque está sem dinheiro, mas só que a gestão do SAI está priorizando outras coisas contra de força. Não sou contra o pagamento, mas tem que priorizar a população. Isso é inadmissível, deixar essas casas, principalmente essa aí, precisa levar uma máquina para te remover fezes, tanta sujeira que sobe no ralo lá, e não vai ser resolvido porque está sem dinheiro, o SAI. Então, um alô para o SAI, administração. Vamos priorizar mais a população, vamos ver essa situação aí, porque então está jogando fezes no rio, vamos levando. Agora, botando as fezes para dentro das casas e não está fazendo nada, aí é para acabar mesmo, hein? Obrigado, presidente.
Em votação, requerimento 601, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 601, aprovado.
Requerimento 602/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer informações sobre a constante falta d'água em nosso município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual o motivo da constante falta d'água nos bairros da nossa cidade? Segundo, por que as bombas dos poços artesianos estão queimando com frequência? Terceiro, esta autarquia entrou em contato com a empresa na qual adquiriu as referidas bombas para relatar a queima frequente das peças? Quem é a empresa fornecedora? Quarto, se o problema da falta d'água em nossa cidade se dá pelo motivo da queima das bombas dos postos, o SAI já tomou as providências legais e necessárias para poder cotar e adquirir estas peças de outros fornecedores? Cinco. Caso negativo, por quê?
Requerimento 602 está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 602, aprovado.
Requerimento 604/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a manutenção da cerca viva de fronte à Chácara São Benedito, na estrada IBG 242, que dá acesso ao rio Ribeirão dos Porcos. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos possuem conhecimento de que a cerca viva do local está invadindo a estrada municipal IBG 242, que dá acesso ao rio Ribeirão dos Porcos? Segundo, quando o serviço de limpeza será realizado?
A matéria de minha autoria, eu passo a presidência ao vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 604, em discussão. Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Obrigada, vereador.
Requerimento 605/2021, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre a instalação de um bebedouro de água gelada na Escola Estadual Professora Iracema de Oliveira Carlos, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe a possibilidade de instalar um bebedouro de água gelada na Escola Iracema de Oliveira Carlos? Segundo, em caso afirmativo, quando a instalação será realizada?
Requerimento de número 605 encontra-se em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 605 aprovado.
Requerimento 606/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno, requer informações a respeito das câmeras de segurança instaladas no centro da cidade, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a finalidade das câmeras de segurança instaladas no centro da cidade? Segundo, são apenas para monitoramento de segurança? Terceiro, são radares para efetuar multas? Quarto, a Guarda Municipal tem aplicado essas multas in loco ou tem a finalidade de aplicar as multas nos veículos?
Requerimento de número 606 está em discussão.
Por gentileza, presidente.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite a todos mais uma vez. Tem chegado a nós, né, com muita frequência, essa questão das multas aplicadas em Bitinga. E pelo menos o que chega, eu acredito que deve ter chegado para mais vereadores, que existe uma certa desconfiança de que as câmeras de segurança, elas estão sendo usadas além, claro, para monitoramento, para aplicar multas. Isso, o vereador Murilo e o vereador Marco, temos sido questionados se é verdade ou não, se essas câmeras têm sido usadas como radar de trânsito, né, para aplicar multas. Como eu ainda não tenho a resposta, como o vereador Murilo, como o vereador Marco, eu acredito que todos nós aqui não temos a resposta, se realmente essas câmeras são somente para monitoramento de segurança ou se elas estão também sendo usadas para a prática de aplicação de multas, né? Então, para que venha uma resposta oficial, para que a gente possa passar para essas pessoas, para que essas pessoas possam, né, recorrer a essas multas caso realmente tenha sido feita através de câmeras e a câmera não serve, não é um radar, não serve para aplicar multa. Então, eu acredito que grande parte dos vereadores, né, tenha sido questionados com relação a essas multas aplicadas em Bitinga e muito se diz que é por conta dessas câmeras de segurança que estão instaladas uma grande parte no centro da cidade. Então, o nosso questionamento vai exatamente para tentar sanar essas dúvidas e saber a real sobre as câmeras de segurança do nosso município.
Muito bem. Requerimento de número 606 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento também aprovado.
Requerimento 607/2021. Vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre a reinstalação do playground localizado no bairro Nova Ibitinga e a liberação do complexo esportivo desta localidade, com os seguintes questionamentos. Quando o playground, que pertence ao complexo esportivo localizado no bairro Nova Ibitinga, será novamente instalado? Segundo, considerando que as outras praças esportivas já estão liberadas para a prática de atividades físicas, o que falta para o complexo esportivo do bairro Nova Ibitinga ficar à disposição da população de Ibitinga?
Requerimento 607, em discussão, inscrito o vereador Murilo, mais alguém? Com a palavra, vereador.
É bem breve, presidente. Eu fiz um requerimento no começo do mandato, lá atrás, quando a gente ainda estava no auge da pandemia, e a resposta que veio do setor competente é que, tão logo houvesse um decreto liberando a prática de atividades físicas e atividades de lazer e entretenimento, o playground seria reinstalado no local, ali no complexo esportivo do Nova Ibitinga. Enfim, temos um decreto, já que autoriza a prática de atividades esportivas, uma vez que o playground se localizava dentro de um complexo esportivo, e também autoriza a prática de atividades de lazer e entretenimento. Então, agora eu aguardo a resposta do setor competente para que se a gente tenha uma ideia de quando vai ser reinstalado o playground, uma vez que é pedido dos moradores daquele bairro.
Requerimento 607, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 608/2021, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa, requer informações sobre o patrulhamento preventivo e ronda ostensiva da Guarda Civil Municipal, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é possível a intensificação de ronda da Guarda Civil Municipal no ginásio de esportes, pista de atletismo e quadras de areia diariamente, em especial no período noturno? Segundo, caso positivo, qual a previsão para início das rondas? Terceiro, caso negativo, o que impede a realização das rondas? Explicar detalhadamente para que possamos informar os munícipes interessados. Quarto, é possível que o setor responsável pela segurança pública municipal solicite apoio da Polícia Militar a fim de que haja também, por parte da autoridade policial, um patrulhamento mais ostensivo no local.
Requerimento de número 608, eu coloco mesmo em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento também aprovado.
Requerimento 609/2021, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre a má qualidade dos serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico nas ruas do nosso município. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, há relatos de que o serviço de reparo da camada asfáltica e de pavimentação em alguns pontos da cidade acaba desfeito em curto espaço de tempo ou logo depois da primeira chuva. Qual a justificativa para isso? Segundo, quais medidas estão sendo tomadas para que o material utilizado tenha maior durabilidade? Terceiro, o serviço de pavimentação e reparo da camada asfáltica do nosso município é feito pela Secretaria de Obras ou é terceirizado? Quarto, como tem sido a fiscalização da Prefeitura no que diz respeito a qualidade do material utilizado nos reparos. Quinto, se o solo em determinado local é frágil e impróprio para suportar a pavimentação, qual tem sido a atitude dos técnicos antes de executar o serviço? E quais são as providências após o ocorrido? Sexto, sabendo que isso vem acontecendo há anos, quais foram as medidas tomadas pelo setor responsável para que a pavimentação tenha maior durabilidade? Sétimo, qual a espessura da camada aplicada, que tipo de material e qual o processo para fazer o tapa-buracos ou refazer a pavimentação removida? Oitavo, todo o serviço é feito da mesma forma? Com o mesmo material e sistema de operação? Nono, o que foi feito nos últimos 9 meses em relação aos problemas descritos? Estes foram analisados conforme foram surgindo? Houve melhorias ou alguma tentativa de melhoras? Décimo, é possível fazer um levantamento técnico para esclarecer os reais motivos e melhorar a qualidade do serviço e duração da pavimentação das nossas ruas? 11º, quem foi o principal responsável pelos serviços de recapeamento, tapa-buraco e pavimentação em nosso município no exercício anterior, 2020, e durante o ano de 2021? 12º, quando o serviço é feito por meio de licitações, empresas particulares? Quem acompanha os trabalhos? Como é feita a fiscalização pela Prefeitura? Como a população, os vereadores, os órgãos de controle ficam sabendo em quais locais os trabalhos são realizados com equipe própria e em quais lugares foram terceirizados?
Requerimento de número 609 está em discussão. Com a palavra, vereador Murilo.
Mais uma vez, boa noite, presidente. A razão do requerimento são as constantes reclamações quanto à qualidade do serviço de tapa-buraco que está sendo realizado no nosso município. Algumas semanas atrás, eu recebi reclamações de moradores de Santa Catarina, Vila Maria, e anteriormente já havia recebido reclamação de moradores de outros bairros. Eu acredito que o primeiro ponto é a gente identificar com mais clareza quais serviços são realizados por servidores públicos municipais e quais serviços são realizados por empresas terceirizadas. E aí é necessário que o Executivo confira de perto, com olhar atento, qual a qualidade desse serviço que vem sendo prestado, principalmente aqueles que são prestados por empresas terceirizadas. Porque eu imagino que não faz o menor sentido terceirizar um serviço e se ele não é prestado adequadamente. Principalmente quando a gente tem servidores públicos municipais que sempre fizeram esse tipo de serviço, sempre foram zelosos na execução desses trabalhos. Então, esse é um questionamento. Como que a população, os vereadores, os órgãos de controle ficam sabendo, ou tem como saber em quais locais os serviços são prestados por equipe própria e em quais locais são prestados por empresas terceirizadas? Como que é feito o controle, principalmente, da administração pública sobre os trabalhos que são feitos por empresas terceirizadas? E não só para fiscalizar a qualidade dos serviços, mas também para saber quanto está sendo pago e se o que está sendo pago está sendo entregue. Então, esse é um questionamento. No mais, eu queria deixar registrado a insatisfação da população com a qualidade do serviço tapa-buraco que vem sendo prestado. E mais, quero dizer que vão cobrar as obras de recape para que, enfim, a gente veja solucionada a questão do asfalto na cidade, em vários bairros. Tem vários bairros que ainda não foram beneficiados. E já que essa administração propagou na campanha eleitoral que fez mais de 32 quilômetros de asfalto, de pavimentação, o mínimo que a gente espera é que nessa legislatura se repita isso aí, enfim, a gente consiga atender alguns bairros que há muito tempo esperam por uma solução nesse sentido. E, por favor, melhorem a qualidade do tapa-buraco enquanto a gente não consegue pavimentação em alguns bairros que se sentem esquecidos, como é o caso do Jardim Santa Catarina. Era isso, eu peço a aprovação dos demais colegas.
Requerimento de número 609, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Sou favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 610/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, José Nilson Viana. Requer informação sobre a área verde no bairro Jardim Ângelo de Rosa, localizado entre as avenidas Ian, Abib Machalani e Romão Fernando, e as ruas Joana Parra e Idílio Alves Lopes, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum planejamento para revitalização da área verde no Jardim Ângelo de Rosa, localizado entre as avenidas Ian, Abib Machalani e Romão Fernando, e as ruas Joana Parra e Idílio Alves Lopes? Segundo, se ainda não há, qual a previsão para tornar apta esta área para uso dos moradores?
Requerimento de número 610 está em votação. Com a palavra... Desculpem, discussão. Com a palavra, vereador? Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também pela rádio, e presencialmente aqui no nosso plenário também. Estive essa semana que se passou no bairro Ângelo de Rosa, conversando com alguns moradores e alguns amigos que lá moram. Sabemos que em breve vai iniciar-se pela administração a revitalização da Avenida Romão Fernandes. onde teremos o canteiro central, teremos duas avenidas, ou seja, a terceira entrada da nossa cidade. E ali do lado, na entrada do bairro Ângelo de Rosa, temos um espaço muito grande, uma área verde, onde tem somente árvores e mato. Então seria importante, né, o executivo, eu não sei se já tem algum planejamento, mas estamos pedindo nesse requerimento que tome alguma providência quanto a esse terreno, já que vamos ter a terceira entrada da cidade nesse local, para que deixe o local mais bonito, para que as pessoas também, os moradores do bairro, possam usufruir do local também.
Requerimento de número 610, agora sim está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 610, aprovado.
Requerimento 611/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, requer informações junto ao Executivo Municipal e aos setores competentes sobre a limpeza da Praça do Jardim Paineiras 1, que fica entre as ruas José Jacinto de Amorim Gonçalves, Valdir de Camargo, Francisco Supino e Francisco Mateus de Oliveira, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe planejamento para a realização de diversas melhorias na praça mencionada, tais como limpeza, retirada de pedras, conserto dos bancos quebrados, retirada das pontas dos postes que estão quebrados e limpeza das guias e sarjetas. Segundo, os setores acima mencionados têm conhecimento de como está a situação da praça em questão?
Requerimento 611, em discussão. Com a palavra, vereador.
Vou ser em breve também, senhora presidente, nesse comentário. A praça ali do Paineiras 1, uma praça muito grande, muito bonita, que tinha um playground, um parquinho, que infelizmente o vandalismo acabou com esse divertimento, com essa distração das crianças. E temos ali, se depois aqueles que quiserem acompanhar pelas fotos, temos dois postes de luz que ali foram quebrados e que essas pontas metálicas estão para cima. Temos bancos quebrados, pedaços de pedra, ou seja, temos vários materiais ali que, infelizmente, podem acarretar algum acidente para alguma criança, alguma pessoa que por ali estiver usufruindo desse local.
Requerimento 611, em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 611, aprovado. A gente passa para a votação das moções nesta noite, mas antes quero fazer apenas uma correção de interpretação. No momento em que nós realizarmos a votação sobre o arquivamento da representação desta comissão processante, a vereadora Aline colocou favorável ao relator, que, na verdade, foi contra o arquivamento e sim ao prosseguimento. Como na interpretação de áudio eu acabei anotando como favorabilidade ao arquivamento, eu estou alterando e registrando isso neste momento, porque se confirma, portanto, vereadora, que foi favorável ao relator, que a senhorita disse. Perfeitamente. Mesmo assim, não houve alteração no resultado final, né, da votação, que ficou em 5 votos favoráveis ao arquivamento e 4 votos contrários ao arquivamento. Tá bom? Apenas para registro. A gente dá sequência agora na leitura para apreciação das moções nesta noite.
Moção 490/2021, vereador Ricardo Prado. Moção de aplauso ao padre Caio Renato Rodrigues, pela comemoração de 1 ano de vida sacerdotal, ocorrido no dia 3 de outubro, desejando-lhe muitas bênçãos de Deus e proteção da Imaculada Virgem Maria para bem trilhar os passos de Jesus.
Moção 490, autoria do vereador Ricardo Prado, em discussão. A moção está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Estou favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção de aplauso ao padre Júlio César de Oliveira pela comemoração de um ano de vida sacerdotal, ocorrido no dia 3 de outubro, desejando-lhe muitas bênçãos de Deus e proteção da Imaculada Virgem Maria para bem trilhar os passos de Jesus.
Moção de número 491 em discussão. Moção em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Aline não se encontra no plenário, apenas para registro. Na sequência, vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Favorável. Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção também aprovada.
Moção 493/2021, vereador Ricardo Prado. Moção de aplauso ao secretário municipal de turismo, Eduardo Lopes Seino, bem como aos membros do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, pelo Dia Mundial do Turismo e do Turismólogo, comemorado no dia 27 de setembro.
Moção 493 está em discussão. A moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção 493 foi aprovada.
Moção 494/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Moção de congratulações e louvor aos idealizadores da 4ª Maratona MTB Unimed de Bitinga, que aconteceu no dia 3 de outubro do corrente ano.
Moção 494, a mesma está em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite a todos mais uma vez. É uma moção que vai aos organizadores, idealizadores do evento. A gente sabe os anos, o ano passado e esse ano difícil que nós passamos por conta da pandemia, eventos e toda a naturalidade sendo cancelado. E graças a Deus as coisas estão devagarzinho, tentando retomar. E nós tivemos no último domingo um evento tentando essa retomada do esporte em Bitinga, do ciclismo. Foi um evento, o evento que mais teve inscritos até hoje, durante todas as maratonas que tiveram nos anos anteriores. Foi um evento onde veio muitas pessoas da região, crianças, famílias, realmente um evento bonito e feliz de ver, porque na verdade as pessoas estão começando a entender também a importância que o esporte tem na vida das pessoas, a importância que o esporte tem na vida do ser humano, transformando, socializando, promovendo a saúde, fomentando as coisas boas que o esporte traz. Então, fica aqui o nosso parabéns, o nosso reconhecimento aos organizadores e a todos os organizadores de eventos esportivos no nosso município, da região, porque a gente sabe que o esporte, ele transforma as vidas, E é importante também saber que devagarzinho as coisas estão sendo retomadas e, se Deus quiser, logo nós teremos um mundo ainda melhor,
Muito bem. Moção 494, a mesma está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 495/2021, vereadores Célio Arição e Ricardo Prado. Moção de aplauso ao senhor Gesiel Pereira Lima, do Partido Social Liberal, PSL, por ter sido eleito prefeito da cidade de Mineiros, do Tietê, nas eleições suplementares, que aconteceu no último dia 3 de outubro de 2021.
Moção 495, autoria vereadores Célio e Ricardo, está em discussão. Apenas gostaria de registrar, vereadores Célio e Ricardo, que inclusive nos convidaram para assinatura em conjunto desta moção importante, onde a gente parabeniza, portanto, a eleição junto à cidade de Mineiros do Tietê. Tivemos eleições suplementares lá e também em Trabiju, no último final de semana. E o prefeito eleito pelo Partido Social Liberal, o senhor Gesiel Pereira Lima, eu não estava a tempo para assinatura. Então, estou aqui apenas para registro, mas eu comungo, né, das mesmas felicitações ao prefeito eleito, né, e agradeço pelo convite, vereador Célio e vereador Ricardo. A moção está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção 495 foi aprovada. Não temos mais matérias para discussão e votação. Todas elas serão encaminhadas na forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Vamos para as inscrições. Pelas inscrições, com a palavra, vereador Ricardo.
Mais uma vez, uma boa noite, né, a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio e presencialmente aqui no nosso plenário. Só vou ser bem breve também nesse comentário. Eu, né, juntamente com o vereador Célio, juntamente com o professor Ismael, a professora Ellen, o Paulinho do Conselho Tutelar e também a doutora Renata, nós do Comitê de Combate à Violência Física e Sexual contra Crianças, Adolescentes, jovens, né, adultos, idosos, mulheres, deficientes físicos e trabalhando também com pessoas com doenças raras, queremos agradecer, né, primeiramente ao padre Daniel, que cedeu, né, o salão de festas lá da paróquia Imaculada Conceição da Vila Maria para que nós pudéssemos realizar o evento e a palestra Quebrando o Silêncio no último sábado. Queremos agradecer todas as autoridades religiosas que estiveram juntamente conosco e também a todas as pessoas que estiveram presentes. Graças a Deus tivemos um bom público, tivemos quase ali 90 pessoas participando conosco. Num sábado à noite, né, iniciando 8 horas da noite a palestra, o encontro, tivemos quase 90 pessoas participando conosco, entre adultos, jovens, adolescentes, casais. Isso foi muito importante, que é um trabalho que estamos iniciando, né, um pontapé inicial, a gente pode se dizer dessa forma. Então, queremos agradecer a todos que puderam fazer com que esse evento acontecesse, tanto aqueles que organizaram, como também aqueles que estiverem presentes conosco.
Muito bem. Pela ordem de inscrição, com a palavra, para uso da tribuna livre, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, presidente. Eu quero aqui tornar público dois projetos de lei que eu apresento nesta noite. O primeiro projeto é sobre a implantação do acompanhamento psicológico para vítimas, para as mulheres vítimas de violência na nossa cidade. É um projeto de lei que vem sendo discutido e debatido em várias câmaras municipais da nossa região. Inclusive, foi uma lei que, aprovada, né, como inclusive a autora é uma vereadora mulher do município de Itápolis, a vereadora Juliana Greco, e ela disponibilizou esse projeto para várias câmaras da nossa região e me apresentou essa proposta, né? Eu achei super interessante, que inclusive foi aprovado no município vizinho, aqui no município de Itápolis. Anexei, inclusive, o parecer jurídico que acompanhou o projeto na ocasião. E eu gostaria um pouco de falar, né, sobre a questão do acompanhamento psicológico para as mulheres vítimas de violência. Agora, essa proposta pode ser implantada na nossa cidade. Primeiramente, que no Brasil, quase 2,1 milhões de mulheres são violentadas por ano, sendo 150 mil por mês, 5,8 mil por dia, 4 por minuto e uma a cada 15 segundos. Em 70% dos casos, o agressor é uma pessoa com quem ela mantém ou manteve algum vínculo afetivo. As agressões são similares e recorrentes. A gente sabe que com a crise, né, decorrente da pandemia, da Covid-19, nós tivemos essa situação ainda mais intensificada, uma vez que a convivência familiar, né, ela teve que ser provocada, né, pelo fato do isolamento, inclusive, o isolamento social. E isso fez com que as vítimas, né, que já sofriam agressões, tivessem um contato ainda mais próximo e com muito mais tempo, né, com as pessoas, porque geralmente os agressores, né, são, como diz aqui, mantêm algum vínculo afetivo, né, com a maioria das vítimas. Então, a gente sabe que essa questão da agressão ficou de uma forma muito acentuada, né, durante a pandemia, uma vez que as mulheres aumentaram o convívio com seus agressores e perderam também a proximidade com a sua rede de contatos, né, uma rede que, inclusive, agia como proteção, né, dessas mulheres que acabavam sofrendo algum tipo de agressão. E esse projeto é muito importante, uma vez que o parecer da OMS cita que a violência contra a mulher é considerada um problema de saúde pública, já que os quadros de violência podem afetar a integridade física e emocional da vítima, seu senso de segurança, além de configurar um círculo vicioso de idas e vindas aos serviços de saúde e, consequentemente, o aumento com os gastos nesse âmbito. Então, eu protocolei, né, mais um projeto de lei em relação à questão da mulher e à proteção, né, das mulheres da nossa cidade. Também protocolei um outro projeto de lei que passa a tramitar na Câmara Municipal, que eu recebo muitas reclamações em relação a esse assunto, que é uma prática corriqueira que vem incomodando muito a população da nossa cidade, seja em área urbana ou rural, que é referente àquele barulho ensurdecedor dos escapamentos de motos adulterados em veículos, né, automotores, sobretudo em motocicletas. Eu recebo muita reclamação em relação a esse tipo de conduta, né, e eu protocolo um projeto de lei que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros excessivos provenientes de escapamentos de veículos automotores e impõe penalidades. Me baseei, né, em alguns artigos, inclusive em outros municípios. Já vou concluir, presidente. Eu me baseei em leis de outros municípios e acabei formulando a redação dessa lei que eu apresento, inclusive embasada também no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nesse momento, passa a tramitar na Câmara Municipal esses dois projetos de lei, além de ter na ordem do dia um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada da nossa cidade permitir a presença de doulas durante o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitada pela parturiente. Obrigada, senhora presidente. Boa noite a todos.
Pois não. Eu fiz apenas uma inscrição apenas para registro na Tribuna Livre desta noite. Muito feliz estou pela oportunidade, pela conquista que nós tivemos de instalação da unidade Poupa Tempo aqui no município de Ibitinga. Um trabalho árduo, politicamente falando, que realizei junto ao governo do Estado. Não foi fácil e acredito que, para as pessoas que sabem, não só o quanto o Poupa Tempo vem de encontro, né, no atendimento à população para mais de 150 serviços, sabe também que nós imprimimos aqui muito carinho e trabalho, né, dissolvendo isso com a autorização do DETRAN e também da Prodesp, num convênio firmado de parceria. Então, expresso aqui minha gratidão ao presidente do DETRAN, Luiz Ernesto Marcelani, mais uma vez, uma pessoa nobre que se preocupou em realizar o atendimento a ele. Este programa de poupa-tempos que nós temos no governo do Estado de São Paulo foi lançado no ano de 2020 pelo governo João Dória. E, à época, ele falou sobre as migrações que nós teríamos do Siretrans, que foi, inclusive, brincadeira de mau gosto, né, dos opositores, que sempre fazem isso com o meu trabalho, dizendo que todos os Siretrans se tornariam poupa-tempo. Que bom se assim o fosse na realidade que nós vivemos atual do nosso Estado e economicamente falando. Entretanto, apenas alguns municípios terão a oportunidade de ter um poupa-tempo. Este de Bitinga foi o 4.0, ele deu início na última quinta-feira, sendo uma operação assistida. E o que significa operação assistida? Todos os funcionários que foram admitidos para o atendimento, eles estão em processo de treinamento para que possa ter aí a excelência dos serviços prestados durante o atendimento à população e, na conclusão, uma satisfação da população. Só que a demanda está sendo tão grande desde a abertura do Poupa Tempo, até porque nós não tínhamos o agendamento disponível pelo site na quinta, sexta e também no sábado. Esta agenda veio somente a estar disponível, né, via internet, para o agendamento do munícipe, ontem, segunda-feira, e aí a demanda foi tão grande que eu, em conversa, inclusive, com a gerente, Angélica Talarico, ela disse que está impressionada com o número de pessoas que estão à procura, né, do serviço do Poupa Tempo, mas pede a compreensão de todos, porque ainda é uma operação assistida. Nós não temos a excelência e o atendimento 100% para todos os serviços, mas todos serão atendidos. E pedimos que o agendamento seja realizado como de praxe, né? Tem que fazer o agendamento, mas nós estamos vivendo um momento que não são todos que possuem internet em casa, não tem um computador. Então, desta maneira, a pessoa deve procurar o próprio, né, Poupa Tempo. Lá existem dois totens na entrada, onde você faz o agendamento ali, mas isso não significa que a pessoa será atendida naquele momento. Ela vai fazer o agendamento para uma data precisa, próxima para o atendimento, como já é de praxe, de costume, o operacional e o protocolo realizado pelo Poupa Tempo. Portanto, está aí a minha alegria em trazer esses serviços para o município, agradecer à prefeita, senhora Cristina Arantes, porque ela também autorizou, porque é um convênio, só que este convênio foi muito bem calculado, eu fiz todos os cálculos em relação às despesas de contrapartida do convênio, uma vez que é 60% o Estado quem banca e 40% o município. E, enquanto isso, temos a Casa do Cidadão, que continua com seus serviços sendo prestados lá também, trazendo, portanto, um complexo de atendimento à população, sendo um dos de referência de toda a nossa região, aqui em Bitinga, ali na Rua Tiradentes, né, na antiga unidade Siretran. Então, fica aqui minha gratidão mais uma vez ao Neto Macelani, a toda a equipe Prodesp Detran e a Prefeitura Municipal por ter aceito, né, este convênio de pronto atendimento quando eu conversei com a prefeita, dizendo da prévia aí autorização que nós teríamos junto ao DETRAN. Era isso que eu tinha a dizer. E, para finalizar, teremos boas novas do Projeto Guri. Hoje tive uma reunião importante com a prefeita e todos os coordenadores e professores que compõem o Projeto Guri Unidade Bitinga. Atualmente nós temos 6 cursos. E o nosso trabalho vai ser afinco para trabalharmos a ampliação destes cursos e de uma nova unidade Projeto Guri no município, que se chama Projeto Guri nos bairros, na periferia, onde nós teremos realmente acolhimento social a centenas de crianças e adolescentes. E eu vou lutar para isso durante o ano de 2022, para que a gente possa efetivar todo esse trabalho e essa ampliação para 2023. Não havendo mais vereadores inscritos para versar sobre a tribuna livre e terminado o expediente, nós passaremos para o intervalo, né? O vereador Ricardo pedirá a suspensão.
Senhora presidente, demais vereadores, vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Vamos ver o que o plenário diz. Na votação para dispensa do intervalo, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O intervalo foi dispensado, nós damos sequência aos nossos trabalhos desta noite e, antes de passarmos para a ordem do dia, como regimentalmente é solicitado, é preciso fazer aí novamente a lista de presença. Peço ao vereador Célio para que faça a chamada.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Estamos com o número legal, passamos à ordem do dia. Secretário Célio, solicito a leitura, início, né, da leitura das matérias em pauta desta noite. Pessoas aqui que estão presentes, para quem também nos acompanha pelo rádio, pela internet, né, estão trazendo até nós os projetos que hoje serão apreciados. Nós tínhamos um projeto com solicitação de urgência especial do requerimento pelo Poder Executivo, porém não obteve o número de assinaturas necessária para que ele pudesse ingressar nesta noite para apreciação. Apenas para informação junto aos vereadores e vereadoras. Ah, tivemos, então, portanto, assinatura. O vereador Adão Ricardo fez a assinatura? Perfeito. Então, está sendo inserido na pauta da ordem do dia o requerimento de urgência especial com 6 assinaturas para que possa ser apreciado o requerimento neste momento.
É, requerimento 613/2021, requerimento de urgência especial à PLO 200/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovados pela Lei Municipal nº 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias da Autarquia SAAE e da outras providências.
Este requerimento de urgência especial ao PLO 200 é um projeto orçamentário. Nós fizemos uma autorização através da aprovação de um projeto onde havia a solicitação, inclusive com recursos do Tesouro, né, de R$ 575 mil para aquisição de bombas e também conserto das bombas existentes junto à autarquia SAAE, para que a gente possa suprir toda a demanda desses serviços e o quanto isso está sendo e prejudicando a população nos últimos tempos, com a quebra de bomba, a queima de bomba, e não temos uma bomba reserva. Então, segundo a prefeita, a senhora Cristina Arantes, ela solicitou, inclusive, documentação da aquisição destes equipamentos para comprovação e dos serviços dos mesmos para reparos. E, como é um projeto que vem de encontro com a abertura de crédito adicional suplementar, na realidade, há um movimento de fichas aqui, né, com relação aos recursos, e acaba sendo praticamente o mesmo recurso que foi aí trabalhado na ordem de R$ 1.000 para manutenção do setor de administração do SAAE, R$ 290 mil para manutenção do setor entre equipamentos e material permanente, também manutenção de setor, outros serviços de terceiro, pessoas jurídicas, R$ 145.058. Um crédito adicional na quantia de R$ 436.058, que serão cobertos com recursos provenientes das anulações parciais das dotações a seguir, como estão aqui constando no projeto. Então, com base nessas informações, o requerimento de 1613 para urgência especial deste projeto está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento, ele foi aprovado. Passaremos aí a designar como relator especial deste projeto a vereadora Janaína. Já? Muito bem, já temos o parecer aqui da relatoria com a vereadora Janaína, deu favorabilidade regimental e constitucional. Teve o amparo do nosso departamento jurídico em relação ao projeto. Vamos à discussão do projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Agora passaremos aos projetos que estão tramitando normalmente e regimentalmente nesta casa.
Projeto de lei ordinária número 125/2021, vereadora Janaína Bastos, proíbe a utilização de recursos públicos no âmbito do município da Estância Turística de Bitinga em eventos e serviços que promovam sexualização de crianças e adolescentes e da outras providências.
O projeto já foi analisado, apreciado pelo plenário, também votado, ele está na sua redação final. O projeto de lei ordinária de número 125, de autoria da vereadora Janaína Bastos, está em discussão. O mesmo em votação, a sua redação final. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Projeto, redação final aprovada.
Projeto de lei ordinária número 90/2021. Prefeita Municipal, projeto de lei número 045/2021, estabelece denominação para as ruas Jardim Silvestre.
Essas ruas aqui do Jardim Silvestre era a última etapa, né, de apresentação de denominações de ruas, né, para este bairro, que são de autoria do Poder Executivo. Passamos a denominar a Rua 1 como Rua das Garças, no artigo 1º. No artigo 2º, a Rua 2 como Rua das Araras. E aí, no artigo 3º, fala sobre a promulgação da lei municipal, né? E com isso eu coloco a discussão deste projeto de lei de denominação de ruas do Jardim Silvestre. O projeto está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Favorável. Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Olha, o projeto é maioria qualificada. Eu vou acrescentar o meu voto aqui, favorabilidade ao projeto, tá bom? É que ele não consta aqui o meu nome. O projeto foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 92/2021, prefeita municipal, projeto de lei número 041/2021, estabelece denominação das ruas e avenidas 1 do residencial Planalto Paraíso 1.
Projeto da mesma natureza que o anterior, um projeto que traz aí denominação de várias ruas e avenida 1 do residencial Planalto Paraíso 1. Acho que foi até tema de matéria aqui de um vereador, né, que falou sobre a questão dos nomes aqui das ruas do bairro, o vereador Murilo, né? Temos aqui, portanto, dentre 13 artigos, temos 12 ruas, né, que passam agora a ter denominações e uma avenida, conforme aqui colocado. Eu não vou ler, fazer a leitura de todos eles, já foi de acesso e leitura dos senhores vereadores, eu coloco o projeto em discussão. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Daniela. Favorável. Projeto aprovado.
Projeto de lei ordinária número 108/2021, vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município de Bitinga permitir a presença de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente. Parturiente.
Este projeto de autoria da vereadora Linho, projeto 108, ele sofreu duas emendas. Né? Nós teremos que votar e discutir inicialmente a emenda 2 e depois a emenda 1. Temos uma emenda modificativa. E uma emenda supressiva. Discutir a emenda deste projeto, a emenda de número 2. Alguém deseja discuti-la? Vamos à votação. Da emenda 2 do projeto 108, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Contrário.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A emenda de número 2 foi aprovada. Vamos à discussão.
Não, foi rejeitada.
Não deu favorabilidade à emenda. Tivemos a única contrariedade, a vereadora Aline.
A emenda... Você pode ler, por gentileza, novamente?
Pois não. Tivemos a emenda supressiva, onde ficou suprimido o artigo 3º deste projeto. E na emenda modificativa, os artigos 4 e 5º deste projeto passam a ser, respectivamente, artigos 3º e 4º, apenas para a ordem de alterações de redações. Mas, anterior a isso, fica suprimido o artigo 3º. Esta é a proposta da emenda modificativa número 2.
Então, o artigo 3º, ele não
ele ficou suprimido. Ele não permanecerá na redação
do projeto. Pode ler o artigo 3º só para os vereadores?
Pois não, na íntegra, né? Pois não, vereadora. Vou ler a emenda, né, novamente, para quem nos acompanha. O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município de Bitinga a permitir a presença de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente. O artigo 3º, que fica suprimido nesta emenda, que foi aqui colocada para o plenário e já aprovada, artigo 3º, fica vedada às doulas a realização de procedimentos médicos ou clínicos, como aferir pressão, avaliação de progressão do trabalho de parto, monitoração de batimentos cardíacos, fetais, administração de medicamentos, entre outros, mesmo que estejam legalmente aptas a fazê-los.
Eu não entendi por que a comissão... suprimiu esse artigo.
Alguém quer se manifestar da comissão?
Porque, na realidade, ficou vedada que as doulas, né, realizassem procedimentos médicos ou clínicos. Isso é importantíssimo que conste no texto da lei original. Gostaria que alguém da comissão se pronunciasse, por gentileza. Só para os vereadores que vão votar, é importante saber, porque ó, o artigo 3º fica vedado às doulas, né, a realização de procedimentos médicos ou clínicos, como aferir pressão, avaliação da progressão do trabalho de parto, monitoramento do batimento cardíaco, fetais, administração de medicamento, entre outros, mesmo que estejam legalmente aptas para fazê-lo. Então, se as doulas tiver, mesmo estando legalmente apta para fazer esse tipo de procedimento, pela lei, elas ficam vedadas que isso aconteça.
Eu entendo perfeitamente a vereadora, mas neste momento a comissão ele fez uma análise, né, sobre o projeto e entendo o teor e a natureza do artigo 3º. Entretanto, foi apresentada a emenda, né? A comissão já tinha conhecimento sobre suprimir o artigo 3º deste projeto. A gente coloca em discussão.
Então, é que, na realidade, se a gente votar, né, para suprimir, nós vamos estar retirando um artigo super importante para que ele fique na lei. Então, na realidade, era bom a gente votar contrário à supressão desse artigo.
Eu entendo a vereadora, mas aí é uma competência de cada vereador
isso,
fazer uma análise
não,
a respeito
mas
da votação.
Eu estou explicando.
Perfeito, não, né? Perfeito. Eu dei essa abertura para que possa haver um entendimento sobre o que significa o artigo 3º. Eu posso até, por exemplo, regimentalmente até talvez há uma permissão para a gente rever a questão da votação ou não, Shirley? Apenas para a conferência, se desejam mudança de voto, né, diante do que já foi apresentado.
É porque, assim, a partir do momento que a comissão suprime alguma coisa da lei, gostaria de saber se tem qual é o embasamento que foi utilizado, inclusive, porque poderiam ter suprimido outros artigos, mas esse realmente eu não consigo ter embasamento no que foi e qual critério que foi utilizado.
Olha, enquanto presidente, eu não posso responder pela comissão. É evidente que tem que ser um dos membros, mas é pelo que pode observar aqui, quando a gente faz uma observância sobre o que o artigo 3º permite, contempla. É totalmente vedada, né? Está dizendo que veda a ação e o procedimento, as doulas, né? Doulas para quem não sabe, é aquela acompanhante que vai trabalhar ali no momento do parto, né? Mas ela não pode aqui, suprimindo o artigo 3º, ela não pode se manifestar em nenhuma das ações durante o período do parto. Alguém se manifesta sobre a comissão? Senão eu dou sequência à votação. Então, neste caso, alguém muda o voto que foi colocado aqui? Nós temos favorabilidade à emenda de número 2, vereadora Aline. Único voto contrário, o seu. Agora a gente vai discutir a emenda número 1. Quer que eu leia ela na íntegra?
É, por favor.
Emenda modificativa de número 1 ao projeto 108. Fica alterada a redação da autoria, que fica entre a emenda e artigo 1º do projeto de lei ordinária 108, que passa a ser a seguinte. Projeto de lei ordinária número... /2021, de autoria da vereadora Aline Sartori. Aí é só uma questão redacional, não há nenhuma alteração. A emenda apresentada, ela está cumprindo a lei 1941. Somente isso, vereadora. Então, passa a discutir a emenda de número 1. Emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A emenda, ela foi aprovada. Temos agora a discussão do projeto. Votação do projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado com as emendas.
Projeto de lei ordinária 128/2021. Prefeita Municipal, projeto de lei número 061/2021, estabelece denominação da IBG do município de Bitinga de Avenida Clarice Caldas Rossi.
O projeto de lei estabelece a denominação daquela IBG. Avenida Clarice Caldas Rossi. Aquela que interliga a Avenida Anália Maria de Lima Ramos, né, que finaliza aí o loteamento residencial Parque das Águas Canaã. Foi apreciado pela comissão competente. Não houve nenhuma alteração, nem apresentação aqui de emenda. Com toda a documentação necessária que foi agregada aqui junto ao projeto, né, em relação ao local, está em discussão este projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Daniela. Favorável. O projeto foi aprovado. Passamos à explicação pessoal desta noite. Há inscritos para a explicação pessoal? Mais alguém? Com a palavra para versar sobre a explicação pessoal, vereadora Aline Sartori.
Obrigada, presidente. Quero aqui falar um pouquinho do meu trabalho, né, na última semana. Na sexta-feira, eu estive no município de São Carlos, onde aconteceu um evento do governo do estado chamado Retoma SP. Foi um evento que reuniu várias secretarias, né, estaduais, e a sede do evento escolhida foi o município de São Carlos. Eu tive a oportunidade, naquela ocasião, de encontrar uma das representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a senhora Marina Bragante, onde eu encaminhei a solicitação, né, de alguns programas que são da própria secretaria. Então, encaminhei o pedido, porque, como o evento do governo do estado é o Retoma, né, então, o governo vai iniciar retomar as atividades, né, e as ações que já estavam no cronograma antes da pandemia da Covid-19. Então, eu tive conhecimento de que Ibitinga, nós somos, né, naturalmente reconhecidos como um arranjo produtivo local, porém, esse título ele não é oficial junto ao governo, né, que organiza e na realidade, concede o título de APL para os municípios. Então, faltam alguns documentos, né, e alguns critérios e requisitos que Ibitinga precisa enviar para o governo do estado e cumprir algumas atividades para que continue, né, sendo reconhecido esse título da nossa cidade como APL, que no momento está inapta. Eu também solicitei, né, que a carreta Via Rápida de cursos profissionalizantes viesse, né, até a nossa cidade com alguns cursos, bem como que o nosso município pudesse sediar, inclusive, uma unidade JUCESP, que significa Junta Comercial do Estado de São Paulo, que é o órgão do governo que tem como responsabilidade realizar e armazenar os registros de atividades ligadas às empresas e às sociedades empresariais no Estado de São Paulo. A Junta Comercial ela é veiculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado. Então, pontuei, inclusive os representantes da JUCESP estavam nesse evento e eu encaminhei o pedido pessoalmente. Então, gostaria de dizer sobre esta questão na última sexta-feira e também participei da assinatura do convênio, já estou concluindo, presidente, participei da assinatura do convênio Rotas Rurais, juntamente com a prefeita Cristina Arantes, o deputado federal Baleia Rossi, o vice-prefeito Frauso, o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Gumercindo, onde Ibitinga aderiu a este programa, né, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, onde será desenvolvido as rotas, né, através do georreferenciamento de Google, Waze, para que este monitoramento seja ainda mais ampliado no nosso município, das rotas rurais. Eu também quero aqui dizer que eu tive em contato novamente com a deputada estadual Patrícia Bezerra, que prontificou, né, e garantiu o recurso na ordem de R$100 mil para a nossa Santa Casa, que será destinado, né, para a construção do laboratório de análise clínica do nosso hospital. Então, gostaria de divulgar este trabalho que aconteceu na última semana, presidente. Muito obrigada.
Pois não, vereadora. Não havendo mais vereadores inscritos para a explicação pessoal, gostaria de fazer um convite aos senhores vereadores que aqui no plenário desta Câmara Municipal, aberta ao público, né, com um número limitado de público, inclusive presencialmente, né, com todos os protocolos sanitários necessários, nós teremos amanhã a 4ª sessão legislativa do Parlamento Jovem. Será às 19 horas, neste dia 6, aqui no plenário, e todos estão convidados. No próximo dia 8 de outubro, teremos aniversariante o servidor público Rinaldo Castelassi. A gente já deixa aqui de forma antecipada parabéns ao Rinaldo, né, que Deus permita aí muita saúde e vida longa ao Rinaldo. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos desta referida sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão legislativa, a se realizar dia 13 de outubro, 19 horas, quarta-feira, um dia após o feriado, né, coincidência de ser na terça-feira o feriado, portanto, na quarta-feira, 19 horas, aqui, em mais uma sessão legislativa ordinária. Quero desejar a todos uma boa noite, agradecer a presença das pessoas aqui em nosso plenário, bem como as pessoas que nos acompanham pelo rádio e pela internet. Uma boa noite a todos e até a próxima terça-feira.
Boa noite.
Boa noite.
Uma boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.